comentários. E eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que tem informações para nos fornecer. Sra. Deputada, faz favor.
Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, temos aqui três situações que pelo facto de serem muito urgentes e que vieram da Comissão de Transparência e que, por serem muito urgentes, necessitam de ser votadas já ao início da sessão. Tem a ver com o levantamento da imunidade. E, portanto, que passo a ler, agradecendo que se vote após cada leitura de cada uma delas. Autorizar a Sra. Deputada Maria Cristina Pacheco Rodrigues a prestar depoimento presencialmente como testemunha no âmbito dos autos em referência.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar a Sra. Deputada Bebiana Maria Ribeiro da Cunha a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar a Sra. Deputada Paula Inês Alves de Sousa Real a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade igualmente.
Depois, anunciar uma alteração da data da viagem do Sr. Presidente da República, que tinha sido inicialmente aprovada para na deslocação à Eslovénia, à Bulgária e à Espanha, entre os dias 30 de maio e 5 de junho, comunicar que a mesma será efetuada a 29 de maio, por ter sido marcada para o dia 30 de maio uma reunião com os presidentes dos países, dos respectivos países, a Eslovénia e a Bulgária. Portanto, isto é só dar conhecimento. Não é preciso ratificar, é preciso ratificar.
Srs. Deputados, dada a alteração das datas, eu pergunto se há algum senhor deputado ou senhora deputada que objete relativo às mesmas, portanto, não havendo, continuam autorizadas as viagens.
Passo então a anunciar a retirada do projeto de lei 796 do CDS-PP. E a entrada da proposta de lei 97 do Governo, que baixa a primeira comissão. A entrada da proposta de lei 98 do Governo, que baixa a quinta comissão. Do projeto de lei 844 do Sr. Deputado Telmo Correia e outros CDS-PP, que baixa a 13ª. O projeto de lei 845 do PCP, que baixa à 7ª Comissão, em conexão com a 11ª. Projeto de Lei 846, do PCP, que baixa à 11ª Comissão. Epa, aquela gente não se cala. Eva. Projeto de Lei 847, do PCP, que baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 848, do PEV, que baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei 849 do CDS-PP, que baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 850 do Bloco de Esquerda, que baixa à 7ª Comissão, em conexão com a 11ª. Projeto de Lei 851 da iniciativa da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que baixa à 1ª Comissão, em conexão com a 8ª. Projeto de Lei 852, da iniciativa do PAN, que baixa à 1ª Comissão, em conexão com a 10ª. Projeto de Resolução 1280, do Bloco de Esquerda, que baixa à 13ª Comissão, em conexão com a 9ª, a 10ª e a 1ª. Projeto de Resolução 1282, do PCP, que baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 1283, do PCP, que baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1284, do PCP, que baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1285, do PCP, que baixa à 7ª Comissão. Projeto de Resolução 1286, do PCP, que baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1287 do PAN, que baixa à 6ª Comissão em conexão com a 4ª e 11ª. Projeto de Resolução 1288, da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que baixa à 1ª Comissão em conexão com a 10ª e a 13ª. Projeto de Resolução 1289, do PAN, que baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1290, do PAN, que baixa à 9ª Comissão. E, a terminar, Projeto de Resolução 1291, do CDS-PP, que baixa à 9ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Secretária Maria da Luz Rosinha. Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos. Ponto número 1, temos por parte e por iniciativa do Bloco de Esquerda a apresentação do Projeto de Lei 839/12 e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não houvera um problema de saúde pública, não houvera a decisão de decretar uma cerca sanitária e talvez continuasse a reinar a desatenção pública e, sobretudo, a invisibilidade dos milhares de trabalhadores que passam os seus dias fechados no espaço concentracionário das explorações agrícolas do nosso país. O que se passa com estes trabalhadores ou com outros submetidos a cascatas de subcontratação e ao trabalho forçado é connosco. São eles e elas uma boa parte da população alentejana, mas também do Ribatejo e de outras zonas do país. São eles e elas que cultivam os frutos e as hortícolas que vêm parar à nossa mesa e que alimentam as exportações das empresas agrícolas. Eles e elas não são outros, são uma parte do país. Odmira e as várias Odmiras do país são o retrato de um modelo de negócio que atropela o território e os direitos humanos, que põe a nua ausência de planeamento infraestrutural, que revela a submissão do Estado às estratégias privadas de acumulação de lucro, como ficou patente nas regras para o armazenamento dos trabalhadores, que resulta de uma divisão internacional do trabalho assente na exploração de imigrantes através de falsas empresas prestadoras de serviço. O problema não é de agora. Foi há quase 5 anos, no verão de 2016, que o Parlamento aprovou uma nova lei para combater as formas modernas de trabalho forçado. Na altura, por iniciativa do Bloco, abriu-se um debate que permitiu introduzir no Código de Trabalho uma alteração que despertou a fúria das confederações patronais, a responsabilização solidária de toda a cadeia de contratação pelas violações dos direitos dos trabalhadores, pelos créditos e encargos sociais, bem como pelo pagamento das respectivas coimas. O objetivo era contrariar a impunidade, era impedir que numa obra ou numa exploração agrícola, quem recorre ao trabalho temporário e subcontrata mão de obra a angariadores, pudesse alegar ou fingir desconhecer aquilo que ali se passa. Nessa altura, a dimensão do trabalho forçado e da exploração laboral, nomeadamente na exploração agrícola no Alentejo, era conhecida. O modelo económico, aliás, não era diferente do de hoje. Exploração de mão de obra imigrante, subcontratação, aproveitamento da condição clandestina de uma parte dessa mão de obra, produção agrícola intensiva e insustentável, condições de habitação e de saúde miseráveis, proprietários que encontravam já então no aluguer de quartos, onde amontoavam pessoas, uma verdadeira mina de ouro. A direita esteve contra esta alteração e as 4 confederações patronais divulgaram um comunicado conjunto em que diziam repudiar veementemente o conteúdo do diploma, em resultado do qual, alegavam as confederações patronais, as empresas de trabalho temporário, as agências privadas de colocação e os respectivos utilizadores ficam na prática proscritas, atento ao enorme risco que passam a comportar. Foi constrangedor o modo tão desabrido como os representantes do patronato exibiram a sua afeição por estes esquemas de subcontratação. Verdadeiros biombos através dos quais se precariza o trabalho, se dificulta a ação inspectiva e se permite aos utilizadores finais da mão de obra lavarem as mãos de todas as violações de direitos que ocorrem nos locais por eles tutelados. Infelizmente, contudo, as confederações patronais não tinham razão para tanta farronca. A aplicação da lei mostrou-se muitíssimo difícil e o problema continuou, tendo até aumentado escala. Na realidade, mais do que condenações, as empresas agrícolas de Odmira tiveram nos últimos anos, sobretudo, a lambugem dos benefícios fiscais. Em 2019, mais de 500 mil de euros, sobretudo no âmbito dos impostos especiais sobre o consumo. Para a Atlantic Growers, agora Frestia, Vitacresce Portugal e Vitacresce Agricultura Intensiva, Discrolls, Sudoberry, são algumas das empresas que lideram esta lista. Da Inspeção de Trabalho, que tem levantado centenas de autos, sobretudo neste último mês, o testemunho que nos chega é de dificuldade. Dificuldade, desde logo, em identificar e notificar as redes mafiosas encapotadas através de empresas na hora, que se constituem em 48 horas, criadas por falsos empresários que funcionam como testas de ferro. Estas empresas basicamente existem até serem interceptadas pelas autoridades, momento em que se extinguem ou desaparecem de circulação para no dia seguinte ser formada uma outra empresa na hora com outro trabalhador que passou a ser um suposto empresário sob o comando da mesma rede. Este esquema tornou-se uma estratégia para os engajadores escaparem à lei, porque mesmo que a autoridade para as condições de trabalho os apanhasse, mesmo que levantasse os autos, mesmo que se apurassem as dívidas à Segurança Social, quando as autoridades inspectivas fossem fazer a notificação do processo, já não haveria quem fazê-lo. Namorada identificada, nenhuma empresa em funcionamento e o responsável já em parte incerta. Sem interlocutores, o processo normalmente arquivado e a impunidade garantida. Continuam, pois, a existir dificuldades significativas e também algumas resistências operacionais em materializar esta responsabilidade solidária. Os arguídos no processo são empresas que contratam os trabalhadores e se esfumam, e se os instrutores não autonomizam os processos, não se conseguindo punir estas empresas em primeiro lugar, não se responsabilizam as outras solidariamente. A estes bloqueios somam-se dificuldades processuais. A lei do processo de trabalho que temos não obriga o inspector a identificar logo no auto o dono da exploração, toda a cadeia de subcontratação e os respectivos administradores, mas devia obrigar. Onde a lei diz que a identificação pode ser feita, se possível, estou a citar a lei, tem de obrigar a fazer de modo categórico. Se o inspector ou a inspectora não identifica logo no início os agentes que podem ser solidariamente responsáveis, depois o instrutor já não consegue notificar quem não foi identificado no auto. Não é uma questão de sumenos. Para acabar com a impunidade, é preciso avançar para a responsabilização direta de toda a cadeia, garantindo que o dono da exploração agrícola, bem como os seus dirigentes e administradores, são diretamente responsabilizados pelas violações dos direitos laborais que correm nos espaços que tutelam, mesmo que a empresa na hora já se tenha evaporado. É isso que pretendemos com este projeto de lei. A responsabilização do dono da exploração tem de ser independente da punição do engajador. De resto, não estamos a inventar nada ou a propor trilhar um caminho que não tenha precedentes. Veja-se o que a lei define relativamente à responsabilidade das empresas utilizadoras quando uma empresa de trabalho temporário não tem o alvará que a lei exige. Há quem argumente, invocando os princípios da lei penal, que não se pode imputar sem mais a culpa ao dono da exploração. Que tem de haver factos que comprovem a colaboração do dono da exploração, que provem que ele ajudou a cometer aquelas violações. Esta leitura peculiar, mas infelizmente comum, da lei de 2016, limita totalmente o seu alcance. É muito fácil dizer-se que não sabia de nada. Mas, francamente, senhoras e senhores deputados, todas e todos o sabemos. O dono da exploração agrícola é, na realidade, não apenas cúmplice, mas o principal beneficiário destes abusos. As empresas prestadoras de serviço, os engajadores, só existem porque há quem as contrate e recorra a elas. Os donos das estufas são, na verdade, os grandes promotores destas práticas ilícitas, mesmo que não seja a mão deles a que segura o chicote. A lei deve sancionar todos os que retiram benefícios das práticas ilícitas de exploração. É, pois, fundamental, e é isso que propomos, imputar diretamente essa responsabilidade a todos os agentes para que se faça justiça e para começarmos a acabar com esta afronta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido, tem dois pedidos de esclarecimento. Pretendo responder aos dois. Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.